resposta pela soberania alimentar nacional e europeia. Mas nós vemos que na cultura na cultura intensiva que o Governo tem dado primazia, é exatamente na parte da soberania, nessa pluralidade de alimentação que precisamos ter, onde o Governo falha, porque é sempre os mesmos, é o olival e é o amendoal que saem, a quem sai o brinde e por vezes também o abacate, disse o Ministro.
Para responder, tem a palavra a Senhora Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões. Gostava de começar por dizer o seguinte. Esta crise em que nos encontramos, provocada pela seca e aumentada pelos custos de produção, tem que, de facto, ter uma resposta que é imediata. E, por isso mesmo, o Governo criou um conjunto de medidas imediatas para dar resposta a esta situação. São pouco ainda... Criação de linhas de crédito, está neste momento em processo legislativo uma linha de crédito de médio e longo prazo, 3 anos com 1 ano de carência, já há uma de curto prazo, nomeadamente com uma grande bonificação para o Estatuto da Agricultura Familiar, mas também já estão criadas a partir de ontem, desde que houve um despacho que diz que praticamente todo o país, ou que reconhece que todo o país, exceto alguns concelhos do distrito de Braga e Viana do Castelo, que estão em seca severa ou extrema, praticamente todos estes distritos, todo o país, vai poder usufruir de um conjunto de condições que, não sendo financeiras, vão ajudar os nossos agricultores. Com determinadas obrigações que têm neste momento que fazer face, mas que por estarmos em situações de seca severa, que podem vir a ser deixadas de fazer. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, nos apoios às zonais, a despenalização da redução das áreas de compromisso. Assim como estamos a estudar com a Comissão Europeia, levantar as áreas que estão em pousio, para que os nossos pastores as possam utilizar para a pastorícia. E são coisas que estamos ainda a estudar. Mas é claro que nós não nos ficamos por aqui. Já tivemos aberto um aviso para instalar nas zonas vulneráveis aos fogos rurais, que é uma zona muito larga do nosso território e que vê aqui a oportunidade para se adaptar também com a construção de charcas, com a construção de cisternas, com o transporte de água para abrevamento dos animais, 15 milhões de euros, e agora vamos abrir com mais 3 milhões para o restante do território. Abrimos um aviso específico para os agricultores com 12 milhões de euros criarem charcas para aumentarem a sua dotação, a sua capacidade para a rega. Também, já neste momento e a partir de ontem, tanto para a produção integrada como para a biológica, é possível criar outras fontes alternativas para a alimentação animal. Prorrogámos o VITIS por mais 1 ano para permitir também que os investimentos sejam feitos. Ou seja, tudo aquilo que estava ao nosso alcance fazer de imediato, nós fizemos-lo, criando as melhores condições, seja de tesouraria, seja de apoio aos agricultores, nós estamos a fazê-lo, nomeadamente com o apoio ao rendimento. Mas, repito, aquilo que é função da política agrícola comum, sendo criar uma estabilidade no rendimento ao agricultor, é para garantir que nós, enquanto Estados-membros, somos capazes de produzir como um todo para sermos soberanos também do ponto de vista alimentar. E estas duas crises que estamos a viver agora, a terceira, vêm claramente demonstrar esta necessidade. E, portanto, todos os instrumentos da política agrícola comum têm que ser convocados para dar resposta.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem que concluir.
Para concluir, dizendo, Sr. Presidente, que é disto que estamos à espera, e a Comissão ontem, em Conselho de Ministros extraordinário, convocado sobre estes efeitos que estão a ser sentidos na agricultura europeia, comprometeu-se até terça-feira da próxima semana ter medidas financeiras, medidas técnicas que ajudem os agricultores a terem uma resposta cabal para resolver os problemas na Europa.
Muito obrigado, Sra. Ministra. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Começamos com a Sra. Deputada Alma Rivera, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Portugal está a atravessar uma gravíssima seca, com as consequências que todos conhecemos. Foi por esse motivo que o PCP quis um debate sobre este tema tão urgente. Porque para que não falte água nem nas torneiras, nem nos campos, é preciso tomar medidas. Sabemos que com as alterações climáticas a tendência é de intensificação destes períodos de seca. Mas ao contrário do que tem sido moda, não podemos esperar que chova. É preciso enfrentar o problema com as medidas adequadas. E governo, atrás do governo, têm sido adiados investimentos indispensáveis à captação e armazenamento de águas. Barragens, albufeiras, obras hidroagrícolas, sucessivamente anunciadas como hoje, e sucessivamente não concretizadas. Por todo o país faltam pequenas infraestruturas de aproveitamento, de que se fala muito, mas que nunca se fazem. As grandes barragens, graças também à ação deste governo, deixaram de estar sob controle público, pelo que não estão a garantir segurança no abastecimento e regularização dos caudais. As hidroelétricas abrem e fecham com portas, consoante a energia produzida seja mais rentável, mesmo que isso ponha em causa a segurança hídrica ou os caudais ecológicos. Por outro lado, os serviços de estudo, de planeamento, de monitorização da água, como o Instituto da Água, foram desmantelados. Sem dúvida que estas opções não ajudam nada à seca. Senhores deputados, senhores membros do Governo, o PCP propôs um plano nacional para a prevenção estrutural dos efeitos da seca, que o PS, o PSD e a Iniciativa Liberal chumbaram. Hoje, com a seca extrema e severa em mais de 90% do país, há outra disponibilidade para adotar as medidas necessárias? O país precisa de uma gestão e administração dos recursos hídricos exercida pelo Estado que impeça a mercantilização da água que sempre aparece nestas alturas, mas também o aumento dos custos para as populações. Há um compromisso ou não nesse sentido? O país precisa de uma gestão responsável, assente na hierarquização dos usos em períodos de escassez, para que esteja definido onde se poupa e onde não pode faltar, priorizando o uso humano, a saúde pública, a agricultura e a indústria adaptadas às condições climáticas, os serviços dos ecossistemas. Há hoje vontade para agir neste sentido? É que é preciso ir para além das medidas de circunstância e de minimização dos impactos, é preciso planear investimentos, aqueles que são necessários, com prazos concretos. Temos um governo comprometido com prazos para executar os tantos investimentos que ainda estão por fazer, no Mira, no Alvor, no Mondego. Cada ano que passa, sem medidas de fundo, as consequências vão sendo mais severas. O que o país precisa não é de adiar, é de se preparar e precaver, e já, para que as consequências não sejam mais dramáticas.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não resisto, porque o PCP ainda tem tempo de perguntar à Sra. Deputada qual foi a barragem que saiu da gestão pública durante estes 6 anos em que fomos governo. Gostava que desse pelo menos um exemplo, e dá a ter vários, da forma como colocou a questão, há de ter vários. Sra. Deputada, eu não consigo dizer de outra forma. Tenho, de facto, para o setor a visão diametralmente oposta à sua. Vossa Excelência diz que faltam barragens. Para quê? Para não terem água. São essas as barragens que lhe faltam. Olha, Sr. Deputado, não tenho a mais pequena dúvida, que, e sem nenhum preconceito relativamente a obra alguma, que há charcas agrícolas que poderão vir a ser necessárias, e elas até são muito importantes para promover a descontinuidade da paisagem e para aumentar a biodiversidade. Mas a única barragem que Portugal precisa é, se for essa a solução encontrada tecnicamente, é mesmo para garantir a regularidade do caudal no Rio Tejo. Nós temos um troço no Rio Tejo de cerca de 70 a 80 quilómetros entre Belvedere e Constância, isto é, na Foz do Zêzere, onde, de facto, muitas das vezes há pouca água. E não no Rio Tejo, não no Rio Tejo, mas do Ocreza, que é a primeira subacia hidrográfica completamente portuguesa, se assim posso dizer, precisamente para estarmos menos dependentes, independentemente daquilo que é o cumprimento da Convenção de Albufeira por Espanha, mas estamos menos dependentes, de facto, precisamos de ter aqui um reservatório de água que, podendo ter outros usos, tenha, sobretudo, como uso mais relevante, colocar água no Rio Tejo. Senhora Deputada, de facto, nós temos mesmo que saber viver com a natureza. E a proposta que o PCP nos faz é a oposta. É de artificializar tudo, é de achar que a água é de uma só espécie, que é a sua e já agora é também a minha, é de assegurar que conseguimos gerir a água como uma qualquer outra mercadoria que esteja fora dos ecossistemas. Essa é a proposta da Sra. Deputada. Essa não é mesmo a minha proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o grupo parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Membros do Governo, Sra. Ministra da Agricultura, veio hoje aqui anunciar-nos que ontem mesmo assinou um despacho. Bem, boa hora agendou o PCP este debate. Mais depressa tivéssemos agendado este debate, mais depressa teríamos anunciado medidas. Sra. Ministra, a sua intervenção foi clara e deixou aqui claro aquilo que tem sido o papel do Ministério neste problema que é grave, que é difícil, que é muito, até mesmo insuportável e insustentável para os nossos agricultores e produtores pecuários. É que, de facto, o Ministério tem-se comportado com atrasos nas medidas e medidas que são muito tímidas naquilo que os agricultores e os produtores precisam. Medidas que deveriam ser de ajudas diretas, mas ajudas diretas que o Governo aqui anuncia são de antecipação. Senhora Ministra, pergunte-lhe, diga-me, nos últimos 10 anos, um ano em que não tenha havido antecipação das ajudas pagas em dezembro, que habitualmente são todas pagas em outubro. Por pressão do PCP, em 2020, foram pagas em agosto. E aqui diga-me, Sra. Ministra, se tem ou não tem o PCP razão quando essas ajudas deviam ser direcionadas aos apoios com que os agricultores estão confrontados. Ajudas que mais adiante lhe farão falta não deverão ser usadas agora. Aquilo que também lhe queremos dizer, Sra. Ministra, aqui anunciou mais endividamento. É esta a solução. Setores que já estão altamente endividados e o que a Sra. Ministra aqui lhe traz. Façam mais endividamento para fazer face às dificuldades com que estão confrontados. O que nós precisamos, Sra. Ministra, não é daquilo que o Sr. Ministro do Ambiente aqui veio dizer, que tem medidas certas. Este é o principal erro para não fazer o que é preciso. É achar que está no caminho certo e que está a tomar as medidas certas. Pois a cada ano de seca, o que os agricultores e os produtores se confrontam é com dificuldades, é com uma situação insustentável. Essa é a prova de que as medidas não são as medidas certas. Nós precisamos de medidas imediatas, medidas a médio prazo e medidas do ponto de vista estrutural. Por isso, Sra. Ministra, não pode sair daqui sem esclarecer a situação dos produtores de animais, a situação dos produtores pecuários que se confrontam com uma dificuldade. Já é conhecida o aumento dos preços dos fatores de produção. É previsível o aumento dos custos dos cereais. Que resposta tem a Sra. Ministra para dar aos produtores pecuários que estão confrontados com uma situação insustentável da alimentação dos animais? Mas o Sr. Ministro disse e deixou numa entrevista clara esta intenção do Governo, de que a agricultura usa demasiada água e de que paga um preço baixo. Aquilo que o Sr. Ministro hoje aqui também disse é de que a agricultura deve fazer um uso moderado da água. Sra. Ministra, esclareça-nos se vão ou não aumentar o custo da água, o preço da água vai se refletir nos agricultores e nos produtores. Esclareça-nos se está a intenção do Governo de esse aumento para os pequenos e médios agricultores e em fim da cadeia para os consumidores. Diga-nos, estão a assumir aqui, hoje e agora, que vão aumentar o custo da água para a agricultura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Gostava de começar por dizer o seguinte. O despacho saiu ontem porque tivemos que esperar dois meses para, de acordo com os dados do IPMA, poder encontrar condições para verificar as condições de seca severa praticamente em todo o país. Esperávamos estes dois meses para podermos fazer efetivamente. Mas também quero dizer que foi preciso virmos cá para estar a chover e ainda bem que viemos, estaremos cá amanhã também e sábado e domingo, todos os dias que forem necessários para continuar a chover. Mas gostava de dizer agora, já sem brincadeira, que as antecipações, Sr. Deputado, são de facto apenas antecipações e se as fizermos em outubro e em vez de nos pagamentos diretos os nossos agricultores receberem 50%, se receberem 70%, ou se em vez do desenvolvimento rural, em vez dos 70%, receberem 85%, e se receberem as agroambientais e as MZDs em agosto, vão ter condições de previsibilidade e tesouraria para melhor gerirem as suas explorações. E isto é uma medida que não se quantifica, mas que também é importante para as nossas empresas agrícolas. Mas dizer, senhoras e senhores deputados, que o atual e o anterior governo não se preocuparam com as questões do regadio e o uso eficiente da água. Quando foi o anterior governo que